Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Eram 12 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017. Aqui na cidade capital dos Estados Unidos, o céu está limpo, a temperatura é de 12 graus centígrados. Na apresentação da primeira meia hora desta emissão de quarta-feira, encontra-se hoje o Paulo Oliveira e a edição conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Suleiman Tarawali. Começamos com as principais notícias internacionais a esta hora. O governo iraquiano reivindicou o controle da paz celeste da cidade de Mosul. A Al-Shabaab atacou um hotel em Mogadíscio. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais a esta hora. O governo iraquiano anunciou que as suas forças têm já o controle total da parte leste da cidade de Mosul, que se encontrava nas mãos do Estado Islâmico. A operação para ocupar aquela zona prolongou-se por mais de uma centena de dias. Militantes do Estado Islâmico recuaram para a parte ocidental de Mosul e perderam o controle das 5 pontes que atravessam o rio Tigre. Enquanto isto, na Somália, dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas hoje em consequência de um ataque do grupo da Al-Shabaab contra um hotel de Mogadíscio. Entidades oficiais somalis dizem que o número de mortes recentes para já é 28 e que o de feridos ultrapassa a meia centena. O ataque foi levado a cabo usando dois carros armadilhados e armas pesadas. A transportadora aérea da Coreia do Norte enfrenta repercussões das sanções do Conselho de Segurança da ONU adotadas após o regime ter efetuado um teste nuclear. De acordo com a resolução do Conselho de Segurança 2270, o governo da Malásia proibiu a descolagem e aterragem ou sobrevoo daquele país. Antes da Malásia, já outros países tinham iniciado a aplicação das sanções da ONU, como no caso do Kuwait e do Paquistão. Em abril passado, recordamos que a transportadora norte-coreana suspendera os voos para Bangkok. Os talibãs pedem no que chamam de carta aberta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ajudar a acabar com o que denominam de guerra americana fútil e difícil de ganhar no Afeganistão. Uma cópia da carta escrita pelo porta-voz do talibã Mujahid foi hoje entregue à imprensa. Não houve reação imediata do governo de Trump sobre o assunto. Na campanha eleitoral, Donald Trump não fez referência significativa sobre os seus planos para a guerra afegã, mas no dia da tomada de posse deu indicações da continuidade de campanha militar até à vitória. A carta culpa os Estados Unidos de terem iniciado a guerra afegã há 15 anos atrás e diz que a presença das forças invasoras estrangeiras no país é a principal causa da contínua perda de homens e bens de ambas as partes. Uma coligação militar internacional liderada pelos Estados Unidos afastou do poder os talibã em 2001, como punição pelo seu apoio e a recusa de entregar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que era procurado por atentados terroristas contra cidades americanas. Os Estados Unidos têm cerca de 8.400 militares no Afeganistão e 6.000 militares de países membros da NATO.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ouvintes, uma vez mais, boa noite. O Conselho Superior da Magistratura Judicial de Angola designou André da Silva Neto para o cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral e isto de acordo com uma resolução datada de 20 de janeiro. Alguns analistas angolanos afirmam que o processo eleitoral já está viciado, conforme nos refere aqui o Coco Mukuta.
Segundo o professor universitário Nelson Pestana Bonavena, ainda assim pode-se envolver as organizações da sociedade em geral para fiscalizarem totalmente o pleito eleitoral.
O processo já está viciado e vai continuar a ser viciado, mas pelo menos para ter um pleito eleitoral, no sentido do momento da votação sem queixas, era preciso que houvesse um sistema de fiscalização suficientemente presente e com capacidade de fiscalizar totalmente o pleito eleitoral.
Bonavena defende que pode-se dispensar os observadores internacionais, mas que se credenciem todos os fiscais nacionais.
Quem deve fazer a fiscalização é a sociedade, sobretudo. Esta é uma questão de cidadania, não é? Devia ser a sociedade. E, na minha opinião, até se poderiam dispensar os estrangeiros, não é? E ser uma questão meramente nacional. Mas para isso era preciso que a CNE, que é manipulada pelo poder, seguramente, credenciasse todas as organizações da sociedade civil que estivessem disponíveis para fazer esse processo de fiscalização.
Já Rafael Marques, jornalista e ativista cívico, entende que os partidos da oposição estão com seus problemas internos e as organizações da sociedade civil encontram-se desarticuladas.
Os partidos da oposição não têm força para exigir maior lisura, não é? E estão também com os seus próprios problemas internos. Tirando a UNITA, veja que a casa nem sequer se consegue transformar em partido político. De modo que está mais preocupada com a sua própria situação interna do que com o que se passa no país. Em relação à própria UNITA, é que sempre que a UNITA tem uma atitude vigorosa, não é? É considerada como sendo inimiga da paz e faz-se ressurgir todos os fantasmas da guerra e o resto para silenciar a UNITA. De modo que a UNITA tem estado quieta mesmo quando não quer ficar quieta, não? E a sociedade civil praticamente foi desarticulada. Quer dizer, hoje não podemos falar sequer numa sociedade civil que tenha capacidade de intervir no âmbito das eleições, do processo de transição e democratização com que vimos sonhando há muitos anos.
Marques diz mesmo que todo o esquema já está montado para que o pleito eleitoral seja do interesse do presidente e do MPLA.
Nessa altura já não há nada a fazer e todo o esquema já está montado para que as eleições sejam de acordo com a vontade política, com os interesses do presidente e do MPLA.
O papel da CNE tem sido, contudo, criticado nos últimos meses pelos partidos da oposição no atual processo de registro eleitoral que está a ser conduzido pelo Ministério da Administração do Território. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. E vamos agora para a província de Huila, onde a UNITA promete processar judicialmente os serviços prisionais, alegadamente por negligência daquela instituição, no acidente de viação que envolveu reclusos que eram transferidos do Lubango para as cadeias do Peu-Peu, na vizinha província do Cunene. Os detalhes aqui com o Teodoro Albano.
Para o responsável da UNITA na Huila, Alcibiades Copumi, tudo aconteceu no mesmo dia em que militantes do partido que viajavam do interior para o Lubango para participar de um ato de massas estavam a ser impedidos pela polícia de viajar em caminhões abertos. Para Copumi, se está penante uma contradição.
Um caminhão próprio para o transporte de tropas e impróprio para o transporte de reclusos. Vamos procurar, por todas as formas que forem necessárias, a responsabilização daqueles que efetivamente tomaram essa iniciativa, porque, curiosamente, foi o senhor comandante quem nos aconselhou que não devíamos transportar os nossos militantes em viaturas inapropriadas. A corporação por si dirigida coloca cidadãos já em situação difícil, não é? Por cima de um caminhão.
Para o Ministério do Interior, órgão que tutela os serviços prisionais, nenhuma norma de transporte de reclusos foi violada e as alegações evocadas pela UNITA não têm fundamentos. O porta-voz do Ministro Manuel Alaiwa disse que os reclusos foram transportados no veículo de tropas dentro das condições possíveis face ao atual contexto do país.
Estamos a falar de uma viatura que foi concebida para o transporte de tropas, tropas são pessoas. E pelas contingências que nós verificamos atualmente, não temos celulares suficientes para transporte de reclusos. E porque queríamos conferir a estes maior dignidade, alguns destes foram transportados nesta viatura de tropas. Se eles estivessem em condições tão degradantes, como se referiu aqui o senhor secretário, não teríamos vítimas mortais.
A Voz da América sabe que a transferência de perto de 50 reclusos se efetivou sem casos de fugas face ao acidente de viação. A transferência de reclusos para as cadeias mais próximas da província da Huila faz parte da estratégia dos serviços prisionais angolanos que visam desafogar a cadeia da região há muito sobrelotada. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. São 12 horas 10 minutos aqui em Washington, 18 horas 10 minutos e 50 segundos em Angola. Voltamos à política. O Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional de Angola, o PDP-ANA, marcou uma convenção nacional para escolher os candidatos às eleições gerais. Detalhes aqui com a nossa redação na capital angolana, Luanda.
Simão Macazo, líder da organização política, disse à Voz da América que tudo está preparado para que o evento aconteça no mês de março.
Pensamos reunir 350 delegados. Vamos efetivamente tratar do candidato às presidenciais, vamos tratar dos candidatos a deputado e vamos projetar o partido para além das eleições. A convenção já foi convocada pelo Bureau Político, tem uma comissão que está a trabalhar para, na data fixada, podermos efetivamente realizar a convenção.
Simão Macazo declarou que caberá aos 350 militantes a participar no evento decidir se o partido vai coligado ou não ao pleito de agosto próximo.
Isso dependerá dos militantes e dependerá da força que o PDP-ANA vai apresentar a quando da convenção. Pelo andar da coragem, parece-nos que vamos partir mesmo sozinhos. Mas se a realidade assim nos afigurar é diferente, claro, vamos dizer quais são as forças que nós pretendemos e coligamos.
Simão Macazo, o presidente do PDP-ANA, reconhecido em 2015 pelo Tribunal Constitucional, depois que um congresso deste partido decidiu afastar o anterior líder, Sidi Angane Mbimbi. O partido não concorreu às eleições de 2012. O PDP-ANA foi fundado pelo académico e conhecido crítico do regime angolano, Filipe Galando Vítor, que foi assassinado em julho de 2004 e cujos autores não foram encontrados até hoje. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Muito obrigado. Centenas de jovens inscrevem-se nas escolas de condução na província do UIS, isto com o sonho de serem taxistas, como nos refere aqui o Muniz Francisco.
Alberto João, pai de dois filhos, procura a solução para sobreviver à crise através do serviço de táxi. Para o efeito, matriculou-se numa escola de condução para se habilitar a uma carteira de condução.
Contando com o que estamos a passar, né? Através do que? Da crise, vim aqui para poder adquirir a minha carteira de condução. É para ver se depois de eu adquirir, consiga fazer assim um táxi para poder sustentar um pouco a vida.
Por sua vez, Eliseu Frederico e Pedro Miguel já são taxistas de motorizada, mas pretendem inverter o quadro, passando para viaturas ligeiros profissionais devido ao fraco rendimento.
Era taxista de moto, agora pretendo ser taxista de carro.
Bom dia, sim, Pedro Miguel. Na escola de condução vim com o objetivo de conseguir a carta de condução a fim de exercer o trabalho de taxista. Realmente a situação está complicada para todos, principalmente para nós os taxistas, que cada dia que passa estamos a ver os clientes a nos fugirem e também o preço da gasolina não baixou, então está complicado.
Miguel aconselhou outros jovens para abraçarem a sua ideia e não fracassarem em meio a crise económica e financeira que assola o país.
Aos jovens, eu deixo a mensagem de não desistirem, de alcançar seus objetivos. Ser taxista, para dedicar-se mesmo naquilo. E pronto, a vida vai andando.
Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Emissão de quarta-feira, 25 de janeiro de 2017, da Voz da América, uma emissão especialmente dedicada a Angola. Transmitimos em onda média em 1530 MHz e em onda curta em 15720. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde teremos, e como sempre, notícias e reportagens. Recordamos o nosso endereço na internet, www.voaportugues.com/COM.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América. Ainda sem dinheiro para empresas já no ativo, o governo provincial de Benguela acaba de realizar um concurso público para novas operadoras no negócio da recolha de lixo. Os detalhes com o João Marcos.
Há três meses, numa altura em que os focos de lixo nas principais cidades tomavam proporções alarmantes, Isaac dos Anjos era um governador bastante preocupado.
Vai resultar num aumento de acúmulos de lixo, consequentemente endemias e a lamentação pelos cotovelos de um estado lastimoso em que se vão converter as nossas urbanizações.
Afinal, as empresas não recebem desde junho de 2014, com a dívida em 140 mil milhões de kwanzas, cerca de 140 milhões de dólares norte-americanos até a chegada da crise cambial, o governo avança para mais um concurso público.
Naturalmente que também temos que considerar que são as empresas que estiverem envolvidas em concurso público que vão conduzir esse processo.
O diretor do Gabinete de Estudos e Plano do Governo de Benguela, Valódia Sardinha, explica que este concurso é um procedimento administrativo normal, lançado em obediência à aprovação do orçamento para 2017. Mesmo assim, o secretário provincial da Casa CE, Francisco Viena, olha para trás e diz que falta seriedade às autoridades governativas.
Como é que vai, digamos, fazer a abertura de um novo concurso público? Epá, isso aqui é muito complicado. É muito complicado. Vai pagar com que dinheiro? Vai acrescer a dívida pública? Bem, essa é a questão que se coloca. Vai acrescer a dívida pública. Qual será a reação dos empresários cujas dívidas não foram pagas pelo governo provincial?
E quem sabe o que é receber de forma irregular, como é o caso da Vista, uma das poucas empresas sobreviventes, aconselha os novos inquilinos do negócio do lixo. O diretor-geral, Filipe Rebelo, admite estar a fazer ginástica para continuar no mercado.
Tem sido uma ginástica. Daí a Vista Way está cá para se manter, aliás, fez uns escritórios novos. Fizemos alguma dispensa, contudo, essas pessoas não foram despedidas. Elas estão em casa até a situação melhorar.
As empresas Vista, Ambiáfrica, Resurbe e Rangol não terão 100 trabalhadores, segundo uma fonte sindical, que fala em mais de 1.000 desempregados. As propostas para o concurso público começam a ser apresentadas ainda esta semana. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Abel Chivucuvuco, o presidente da Casa CE, esteve hoje na nossa redação. Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Paulo. Há minutos, o presidente da Casa CE concedeu uma entrevista à Voz da América através do Facebook Live aqui em Washington, numa emissão especial em que Abel Chivucuvuco abordou vários temas. Começou por esclarecer que foi convidado para vir a Washington por duas organizações próximas do Partido Republicano, que participou em vários eventos enquadrados nas cerimónias da posse de Donald Trump e reuniu-se com pessoas próximas do presidente. Perguntei a Abel Chivucuvuco sobre eventuais divergências no seio da coligação e ele disse o seguinte.
Nós somos a Convergência Ampla de Salvação Nacional. O conceito convergência pressupõe que amalgamam-se dentro da casa várias tendências. E, aliás, é isso que faz da casa uma força política forte. Porque nós não optamos pelo unanimismo, pelo contrário, a diversidade. E a nossa divisa é unidade na diversidade. A diversidade de tendências, de opiniões, de pontos de vista, é isso que fortifica a casa. Portanto, todos os dirigentes da casa têm a sua própria opinião. E depois tiramos os grandes consensos. E é só por isso que a casa é forte, porque a casa congrega todas as várias tendências que existem no nosso país. Para além disso, o nosso entendimento, uma organização onde não há tensão permanente, onde não há diferenças e disputa de ideias, essa organização está morta. Porque, afinal, se for sim, como é que iríamos ter progresso? O progresso advém da diversidade, do questionamento e da competição. Quanto mais diversidade houver, mais fortalecemos, porque vem um fluxo de diversas tendências e diversas ideias.
Quanto à decisão do Tribunal Constitucional de não aceitar a transformação da Casa CEE neste momento em partido, Abel Chivukovuco afirmou que foi uma decisão política, mas acredita que vai haver uma saída. Caso não for possível, a Casa CEE avança como coligação.
Também tínhamos estabelecido a cláusula condicionante, que determinava que se não pudéssemos fazer a transformação nos requisitos que nós estabelecemos, que é a manutenção da sigla, manutenção da bandeira, manutenção do grupo parlamentar e manutenção dos direitos patrimoniais, nós preferiríamos concorrer para as eleições de 2017 como coligação. De qualquer das formas, o que a mim me tranquiliza é de entender que, de qualquer das formas, vai haver mudança em Angola.
Eram declarações do presidente da Casa CEE, Abel Chivukovuco, que esteve na nossa redação e falou com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos com informações sobre o Campeonato de África das Nações. Um golo espetacular de Rachid Alioui garantiu o triunfo por 1-0 do Marrocos frente à Costa do Marfim ontem, sentenciando a eliminação da seleção campeã africana em títulos marfinenses. Marrocos garantiu o segundo lugar no Grupo C e o apuramento para os quartos de final, onde vai defrontar o vencedor do Grupo D, a decidir hoje entre o Gana e o Egito. Quem também segue na competição é a República Democrática do Congo, à surpresa do CAN 2017, que venceu o Togo por 3-1. Também joga-se hoje o Uganda-Mali. Em Angola, o Benfica de Luanda decidiu suspender a partir deste ano a sua participação no Girabola. O responsável pela área de comunicação, Sansão Salomão, disse à Angope que a decisão resultou de encontros da direção por uma questão estratégica. O dirigente referiu que a direção entendeu ser preferível dedicar todos os seus recursos financeiros, humanos e logísticos às camadas de formação, porque considera que deve haver uma mudança urgente no atual panorama do futebol angolano. Eusébio da Silva Ferreira completaria hoje, se estivesse vivo, 75 anos de vida e, para assinalar o momento, foi divulgado o trailer do documentário Eusébio, História de uma Lenda. Este documentário, realizado por Felipe Ascensão, foi projetado em Lisboa, em parceria com Eusébio, e reúne depoimentos de António Simões, Hilário da Conceição, Flora da Silva Ferreira, esposa, o Sir Bobby Charlton, Rui Costa, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, entre outras personalidades. Eusébio, História de uma Lenda, relata a vida do Pantera Negra vista pelo seu lado mais íntimo e humano, segundo a produtora. O documentário estreia nos cinemas no dia 23 de março. Em Cabo Verde, a Praia de Santa Maria volta a acolher no próximo mês de maio o torneio de futebol de praia Sal Beach Soccer, com a participação das seleções de Cabo Verde, Portugal, Inglaterra e Alemanha. Portugal, que venceu a primeira edição do Sal Beach Soccer, e a Inglaterra serão repetentes nesta competição, mas a grande estreia é a seleção da Alemanha. No ténis, o espanhol Rafael Nadal derrotou hoje o canadiano Milos Raonic e está apurado para as meias-finais do Open da Austrália. Agora, Nadal vai medir forças frente a Grigor Dimitrov. Entre as mulheres, Serena Williams assegurou a última vaga nas meias de final após derrotar a britânica Johanna Konta. A norte-americana, número 2 mundial, vai agora ter pela frente a croata Mirjanik Lucic Baroni, que derrotou a checa Karolina Pliskova. A outra meia-final já estava definida, com a irmã mais velha de Serena, Venus, a defrontar a também norte-americana Coco Van de Wege.
O jornalista e analista político moçambicano Hernion Tumbo acaba de publicar um livro intitulado A Democracia Adiada, que resulta do acompanhamento do processo de democratização de Moçambique e não só. Detalhes aqui com o Amâncio Miguel.
No seu livro, Nhantumbo explora a situação moçambicana em particular, onde diz que, apesar da existência de partidos políticos, eleições regulares, a democracia ainda não é real, o que não é diferente do resto do continente.
Nós, em África, África, ainda somos sistemas políticos que não se podem chamar de democracias, somos sistemas políticos que, com cumplicidade das democracias mundiais efetivas, continuam produzindo déspotas, mesmo quando esses déspotas têm pele de democratas.
Noé Nyantumbu considera a União Africana pouco efetiva e o recente caso da Gâmbia é um exemplo.
O caso da Gâmbia é um caso interessante que mostra que organismos ou órgãos regionais dentro da União Africana atuaram melhor que a União Africana. Portanto, a União Africana tem a CDAO, tem, por exemplo, a SADEC aqui na região austral, mas se tivesse havido uma CDAO em Gaborone e não a SADEC, a situação do Zimbábue estaria melhor. Vamos lá dizer, está confirmado e é sabido que Mugabe perdeu as eleições, mas Mugabe manteve-se no poder porque Thabo Mbeki e a SADEC, o termo é, traíram a vontade do povo zimbabuiano de mudar, ok? E o que aconteceu depois foi que a mesma SADEC e a União Africana carimbaram as eleições moçambicanas como livres, justas e transparentes, o que os moçambicanos sabem que não é assim.
Noé Nyantumbu, autor do livro A Democracia Adiada. Na terceira parte desta emissão, teremos uma entrevista com ele na página Agenda Africana.
Obrigado, Márcio Miguel. Hoje é dia de aniversário para duas cidades nossas amigas, Luanda e São Paulo, no Brasil. Para celebrar os aniversários destas duas cidades, aqui fica André Mingas, é Luanda.
Foi um escravo bagageiro que foi de barco pra lá. Trouxe palavras novas que anda virou Iemanjá. Calulu virou muqueca, funge virou batapá. Quem manda que é pai de santos, nosso santo é lá em Ansã. Crioulo no Rio é preto, candonga é muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Wileae, até Olodum. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyunguca. Marca só fala as bocas, bocas também há por lá. Mujibela fofoca, palavra que caja no ar.
No dia de aniversário das cidades de Luanda e de São Paulo, vão ficar até a final desta emissão para Angola com o André Mingas. Dentro de momentos ficará convosco, já se encontra aqui no estúdio, o Eduardo Ferro.
Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê. Até Olodum, sou da Bahia, Gilberto Gil, Wileae, até Olodum, sou da Bahia, Gilberto Gil, Wileae, até Olodum. Jogar o seu, o que está? O que está? O que está?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de janeiro de 2017, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Somália, ataque do Al-Shabaab faz dezenas de mortos e feridos. Iraque, forças do governo controlam já a parte oriental da cidade. Presidente Trump prepara-se para construir muro na fronteira com o México. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão portuguesa da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijiguiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawali, a produção Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, país que caiu cerca de 30 lugares no ranking da Transparência Internacional sobre Corrupção em 2016, segundo o resultado de um estudo divulgado hoje pelo Centro de Integridade Pública. As dívidas ocultas, descobertas a partir de 2015, são apontadas como as principais causas do elevado índice de corrupção no país, segundo disse Baltazar Rafael, do CIP. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Moçambique registrou uma queda bastante significativa no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional ao longo do ano passado, ou seja, em 2016, segundo resultados de um estudo publicado esta quarta-feira pelo Centro de Integridade Pública, CIP. Os mesmos dados apontam que o país caiu 4 pontos no que tange a pontuação e 30 lugares na posição que ocupava em relação ao ano anterior, ou seja, em 2015. As dívidas ocultas descobertas a partir de 2015 e a incapacidade do sistema judiciário em resolver casos de corrupção é apontado como a principal causa desta queda no país no que tange ao combate a este fenómeno.
Portanto, aquilo que nós achamos que são as principais causas que eu já tinha avançado para esta queda brusca no país no índice da TI é a descoberta das dívidas ocultas. Falava-se de públicas ou privadas, mas o governo acabou assumindo estas dívidas como públicas. Portanto, há uma discussão aqui se de fato são ou não são públicas. Já falei também dos casos de corrupção de nível internacional, o caso Embraer, que acabamos sabendo também por parte da imprensa internacional, e a questão da Odebrecht, e outros casos de corrupção que foram surgindo, portanto, um pouco no último ano da governação de Guebuza.
E por via disso, o país perdeu cerca de 5 bilhões de dólares norte-americanos por causa desta prática, que, segundo o estudo, se faz sentir sobretudo no aparelho do Estado.
Faltam medidas concretas, faltam pessoas em Moçambique para pensar o combate à corrupção, pessoas que sentam e pensam que medidas é que devem ser tomadas, onde é que existem riscos, como é que esses riscos devem ser mitigados para que não aconteçam casos de corrupção. Porque ao nível da legislação, como disse o colega aqui, nós já avançamos demasiado. Mas temos um Ministério Público que é pouco atuante, não é? O nosso Ministério Público muitas vezes age a reboque do Executivo. Repare na questão das dívidas ocultas. E não houve uma ação proativa do Ministério Público. Só quando o governo foi confrontado com as instituições internacionais é que depois apareceu a Procuradoria-Geral da República também a fazer aquele comunicado e a dizer que vai, portanto, fazer aquilo que é o seu trabalho.
Neste estudo, foram avaliados cerca de 144 países, onde Moçambique ocupa 28º lugar a nível do continente africano, 9º lugar na região da SADC e 4º na CPLP. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Em Angola, o Conselho Superior da Magistratura Judicial designou André da Silva Neto para o cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, de acordo com uma resolução de 20 de janeiro. Alguns analistas do país afirmam que o processo eleitoral já está viciado. Coco Mucuta.
Segundo o professor universitário Nelson Pestana Bonavena, ainda assim pode-se envolver as organizações da sociedade em geral para fiscalizarem totalmente o pleito eleitoral.
O processo já está viciado e vai continuar a ser viciado, mas pelo menos para ter um pleito eleitoral, no sentido do momento da votação sem queixas, era preciso que houvesse um sistema de fiscalização suficientemente presente e com capacidade de fiscalizar totalmente o pleito eleitoral.
Bonavena defende que pode-se dispensar os observadores internacionais, mas que se credenciem todos os fiscais nacionais.
Quem deve fazer a fiscalização é a sociedade, sobretudo. Esta é uma questão de cidadania, não é? Devia ser a sociedade. E, na minha opinião, até se poderiam dispensar os estrangeiros, não é? E ser uma questão meramente nacional. Mas, para isso, era preciso que a CNE, que é manipulada pelo poder, seguramente, credenciasse todas as organizações da sociedade civil que estivessem disponíveis para fazer esse processo de fiscalização.
Já Rafael Marques, jornalista e ativista cívico, entende que os partidos da oposição estão com seus problemas internos e as organizações da sociedade civil encontram-se desarticuladas.
Os partidos da oposição não têm força para exigir maior lisura, não é? E estão também com os seus próprios problemas internos. Tirando a UNITA, veja que a casa nem sequer se consegue transformar em partido político. De modo que está mais preocupada com a sua própria situação interna do que com o que se passa no país. Em relação à própria UNITA, é que sempre que a UNITA tem uma atitude vigorosa, não é? É considerada como sendo inimiga da paz e faz ressurgir todos os fantasmas da guerra e o resto para silenciar a UNITA. De modo que a UNITA tem estado quieta mesmo quando não quer ficar quieta. Não é? E a sociedade civil praticamente foi desarticulada. Quer dizer, hoje não podemos falar sequer numa sociedade civil que tenha capacidade de intervir no âmbito das eleições, do processo de transição e democratização com que vimos sonhando há muitos anos.
Marques diz mesmo que todo o esquema já está montado para que o pleito eleitoral seja do interesse do presidente e do MPLA.
Nessa altura já não há nada a fazer e todo o esquema já está montado para que as eleições sejam de acordo com a vontade política, com os interesses do presidente e do MPLA.
O papel da CNE tem sido, contudo, criticado nos últimos meses pelos partidos da oposição no atual processo de registro eleitoral que está a ser conduzido pelo Ministério da Administração do Território. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos com temas angolanos. O presidente da Casa CE, Abel Chivuco Vuco, visitou esta manhã a Voz da América, esteve aqui nas nossas instalações na Baixa da capital americana e participou numa emissão especial através do Facebook. O Álvaro Ludger Andrade falou com ele.
É verdade, Ferro. Há minutos, o presidente da Casa CE concedeu uma entrevista à Voz da América através do Facebook Live aqui em Washington, numa missão especial em que Abel Chivuco Vuco abordou vários temas. Começou por esclarecer que foi convidado para vir a Washington por duas organizações próximas do Partido Republicano, que participou em vários eventos enquadrados nas cerimónias da posse de Donald Trump e reuniu-se com pessoas próximas do presidente. Perguntei a Abel Chivuco Vuco sobre eventuais divergências no seio da coligação e ele disse o seguinte:
nós somos a Convergência Ampla de Salvação Nacional. O conceito convergência pressupõe que amalgamam-se dentro da casa várias tendências. E, aliás, é isso que faz da casa uma força política forte. Porque nós não optamos pelo unanimismo, pelo contrário, a diversidade. E a nossa divisa é unidade na diversidade. A diversidade é de tendências, de opiniões, de pontos de vista. É isso que fortifica a casa. Portanto, todos os dirigentes da casa têm a sua própria opinião. E depois tiramos os grandes consensos. E é só por isso que a casa é forte, porque a casa congrega todas as várias tendências que existem no nosso país. Para além disso, o nosso entendimento, uma organização onde não há tensão permanente, onde não há diferenças e disputa de ideias, essa organização está morta. Porque, afinal, se for sim, como é que iríamos ter progresso? O progresso advém da diversidade, do questionamento e da competição. Quanto mais diversidade houver, mais fortalecemos, porque vem um fluxo de diversas tendências e diversas ideias.
Quando a decisão do Tribunal Constitucional de não aceitar a transformação da Casa CEE, neste momento, em partido, Abel Chivukovuk afirmou que foi uma decisão política, mas acredita que vai haver uma saída. Caso não for possível, a Casa CEE avança como coligação.
Também tínhamos estabelecido a cláusula condicionante, que determinava que se não pudéssemos fazer a transformação nos requisitos que nós estabelecemos, que é a manutenção da sigla, manutenção da bandeira, manutenção do grupo parlamentar e manutenção dos direitos patrimoniais, nós preferiríamos concorrer para as eleições de 2017 como coligação. De qualquer das formas, o que a mim me tranquiliza é de entender que, de qualquer das formas, vai haver mudança em Angola.
Era Abel Chivukovuk, o presidente da Casa CE, que falava há momentos com o Álvaro Lúcio Andrade aqui na sede da Voz da América, em Washington. Esta é a nossa emissão em português para a África. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. Passagem agora a Cabo Verde. No dia em que completa 3 anos do seu empossamento, o provedor da Justiça destaca a importância da instituição que dirige e solicita mais meios para que a mesma possa cumprir com a sua missão. O nosso correspondente Eugênio Teixeira tem mais para nós.
Nesses 3 anos de existência, António Espírito Santos afirma que os cidadãos têm procurado apoio junto da Provedoria. Prova disso são as 430 comunicações que recebeu, sendo a maioria oriunda da Ilha de Santiago. Aquele responsável afirma que a Provedoria da Justiça, no fundo, tem a missão de zelar pela boa governação, daí precisar de mais meios para reforçar o trabalho de fiscalização e elaboração de relatórios.
Para as autoridades, que a criação de um provedor de justiça é um compromisso com a boa governação. E isso, sobretudo os meus colegas africanos, põe a tónica nisso. E por isso é preciso aprovar rapidamente uma nova orgânica da Provedoria de Justiça e conferir-lhe os meios disponíveis no país, mas só aqueles, para cumprir todas as suas funções, não só na resolução dos problemas das queixas, mas para poder fazer as inspeções, as visitas e as investigações que se mostrarem necessárias.
Para além de atender e procurar soluções para as preocupações levantadas pelos cidadãos sobre o funcionamento das instituições públicas, António Espírito Santos ressalva que a Provedoria da Justiça pode desempenhar função de propor legislação e cita exemplos de iniciativas já tomadas. A regulação dos deveres das empresas públicas para com os cidadãos, a alteração da lei do registro criminal que data de 1970, entre outras de grande importância. António Espírito Santos explica que o Provedor da Justiça é um meio acessível, barato e útil para a solução dos problemas dos cidadãos, por isso devem sempre procurar apoio junto da referida instituição.
Neste terceiro ano, no fim deste terceiro ano de mandato, há um apelo primeiro aos cidadãos para não se inibirem em se dirigir ao provedor de justiça por mail, por telefone, por carta ou pessoalmente. Mas há também, quero dizer-lhes que a força do provedor de justiça, em todo o lado, deriva apenas e só da força da opinião pública. Precisamos de uma opinião pública esclarecida.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, os democratas apelaram ao presidente Donald Trump que dedique mais a sua atenção a cumprir as suas promessas eleitorais e que ponha termo àquilo que consideram como falsidades. A tomada de posição surge depois de Trump ter reivindicado que a cerimónia da sua tomada de posse aqui em Washington teve a maior audiência de sempre e que tinha ganho não só os votos do colégio eleitoral, como também o voto popular. Trump conseguiu 306 votos no colégio eleitoral contra os 232 da sua adversária democrata Hillary Clinton, conseguindo assim uma vitória incontestada, visto que, segundo a Constituição americana, é aquele organismo quem elege o presidente. O presidente não é eleito por voto direto. Apesar de ter perdido, Clinton conseguiu mais 3 milhões de votos do que o candidato republicano. Depois da sua tomada de posse, Trump disse que esses resultados revelavam uma fraude. O seu porta-voz, Sean Spicer, reiterou ontem essa posição.
The comment that he made was, he said 3 to 5 million people, you know, could have voted illegally, based on the studies that he's seen. But he's very clear that he won the election.
O comentário que ele fez foi de que entre 3 a 5 milhões de pessoas podem ter votado ilegalmente com base em estudos a que teve acesso. Mas ele deixou bem claro que venceu a eleição com base nos 306 votos eleitorais que conseguiu. A administração Trump insiste também que a cerimónia da tomada de posse do novo presidente foi a que teve a maior audiência de sempre. Uma leitura posta em causa pelos democratas com base em dados fotográficos recolhidos durante a mesma. No início deste mês, a primeira composição ferroviária percorreu a linha de caminhos de ferro eletrificada ligando a Etiópia a Djibouti e, portanto, ao Mar Vermelho. O projeto, orçado em 3.400 milhões de dólares, é constituído por uma linha de 750 km de extensão, capaz de transportar até 5 milhões de toneladas de carga por ano e que terá um enorme impacto nas economias dos dois países e da região em geral. O projeto foi financiado em 70% por um empréstimo do banco estatal chinês Exim Bank e a linha foi construída por técnicos chineses. Trata-se do último grande investimento chinês em infraestruturas africanas. Uma linha de caminhos de ferro no Quênia, no valor de 13 mil milhões de dólares, está praticamente completada e outras linhas estão programadas para a África Oriental, incluindo países tais como o Sudão do Sul, o Uganda, o Ruanda e o Burundi. Entre o ano 2000 e 2014, a China fez empréstimos no valor de 24.200 milhões de dólares para financiar projetos de transportes através da África. Os analistas dizem, contudo, que não se trata de puro altruísmo. Essas vias ferroviárias ligam, com efeito, o interior do continente a portos de mar, facilitando assim o transporte das matérias-primas tão necessárias ao desenvolvimento da economia chinesa. Analistas referem, por exemplo, que Angola, um dos maiores produtores de petróleo em África, foi o principal recipiente dos financiamentos chineses no continente. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. O jornalista e analista político moçambicano Noé Nyantumbo acaba de publicar um livro intitulado A Democracia Adiada, um livro que resulta do seu acompanhamento do processo de democratização de Moçambique e não só. Este vai ser o tema da nossa agenda africana, mais adiante da nossa emissão, mas para já o Amâncio Miguel tem, por assim dizer, um precursor desta peça que vamos apresentar mais adiante.
No seu livro, Nyantumbo explora a situação moçambicana em particular, onde diz que apesar da existência de partidos políticos, eleições regulares, a democracia ainda não é real, o que não é diferente do resto do continente.
Nós, em África, ainda somos, sistemas políticos que não se podem chamar de democracias, somos sistemas políticos que, com cumplicidade das democracias mundiais efetivas, continuam produzindo déspotas, mesmo quando esses déspotas têm pele de democratas.
Noé Nyantumbo considera a União Africana pouco efetiva e o recente caso da Gâmbia é um exemplo.
O caso da Gâmbia é um caso interessante que mostra organismos ou órgãos regionais dentro da União Africana atuaram melhor que a União Africana. Portanto, a União Africana tem a CDAO, tem, por exemplo, a SADEC aqui na região austral, mas se
tivesse havido uma CDAO em Gaborone e não a SADEC, a situação do Zimbábue estaria melhor. Isto é, vamos lá dizer, está confirmado e é sabido que Mugabe perdeu as eleições, mas Mugabe manteve-se no poder, porque Thabo Mbeki e a SADEC, o termo é, traíram a vontade do povo zimbabuiano de mudar, ok? E o que aconteceu depois foi que a mesma SADEC e a União Africana carimbaram as eleições moçambicanas como livres, justas e transparentes, o que os moçambicanos sabem que não é assim.
Noé Nyantumbu, autor do livro A Democracia Adiada. Na terceira parte desta emissão, teremos uma entrevista com ele na página Agenda Africana.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a nossa habitual página desportiva, que será hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos com informações sobre o Campeonato de África das Nações. Um golo espetacular de Rachid Alioui garantiu o triunfo por 1-0 do Marrocos frente à Costa do Marfim ontem, sentenciando a eliminação da seleção campeã africana em títulos marfinenses. Marrocos garantiu o segundo lugar no Grupo C e o apuramento para os quartos de final, onde vai defrontar o vencedor do Grupo D, a decidir hoje entre o Gana e o Egito. Quem também segue na competição é a República Democrática do Congo, a surpresa do CAN 2017, que venceu o Togo por 3-1. Também joga-se hoje o Uganda-Mali. Em Angola, o Benfica de Luanda decidiu suspender a partir deste ano a sua participação no Girabola. O responsável pela área de comunicação, Sansão Salomão, disse à Angope que a decisão resultou de encontros da direção por uma questão estratégica. O dirigente referiu que a direção entendeu ser preferível dedicar todos os seus recursos financeiros, humanos e logísticos às camadas de formação, porque considera que deve haver uma mudança urgente no atual panorama do futebol angolano. Eusébio da Silva Ferreira completaria hoje, se estivesse vivo, 75 anos de vida e, para assinalar o momento, foi divulgado o trailer do documentário Eusébio, História de uma Lenda. Este documentário, realizado por Filipe Ascensão, foi projetado em Lisboa, em parceria com Eusébio, e reúne depoimentos de António Simões, Hilário da Conceição, Flor da Silva Ferreira, esposa, o Sir Bobby Charlton, Rui Costa, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, entre outras personalidades. Eusébio, História de uma Lenda, relata a vida do Pantera Negra vista pelo seu lado mais íntimo e humano, segundo a produtora. O documentário estreia nos cinemas no dia 23 de março. Em Cabo Verde, a Praia de Santa Maria volta a acolher no próximo mês de maio o torneio de futebol de praia Sal Beach Soccer, com a participação das seleções de Cabo Verde, Portugal, Inglaterra e Alemanha. Portugal, que venceu a primeira edição do Sal Beach Soccer, e a Inglaterra serão repetentes nesta competição, mas a grande estreia é a seleção da Alemanha. No ténis, o espanhol Rafael Nadal derrotou hoje o canadiano Milos Raonic e está apurado para as meias-finais do Open da Austrália. Agora, Nadal vai medir forças frente a Grigor Dimitrov. Entre as mulheres, Serena Williams assegurou a última vaga nas meias de final após derrotar a britânica Johanna Konta. A norte-americana, número 2 mundial, vai agora ter pela frente a croata Mirjanik Lucic-Baroni, que derrotou a checa Carolina Pliskova. A outra meia-final já estava definida, com a irmã mais velha de Serena, Venus, a defrontar a também norte-americana Coco Van de Wege.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Vamos propor-lhe agora um pouco de música. Ficamos com África pelos Kafala Brothers. Washington, Voz da América, esta é a emissão em português para a África. E tempo agora para as notícias. O presidente americano Donald Trump deve assinar ainda hoje um decreto presidencial autorizando a construção de um muro ao longo da fronteira sul do país com o México para impedir a imigração ilegal. A legislação vai também limitar a admissão de refugiados nos Estados Unidos, criar mecanismos para dificultar que cidades americanas, chamadas cidades-santuário, continuem a proteger imigrantes indocumentados. Entretanto, organizações a favor dos imigrantes e refugiados mobilizam-se enquanto esperam as primeiras decisões do presidente Trump. Enquanto isso, os apoiantes de Trump dizem que o governo Obama foi longe demais e que os planos do novo presidente vão restaurar o status quo. O governo iraquiano anunciou que as suas forças já têm o controle total da parte leste da cidade de Mosul, que se encontrava nas mãos do Estado Islâmico. A operação para ocupar aquela zona prolongou-se por mais de 100 dias. Os militantes do Estado Islâmico recuaram para a parte ocidental de Mosul e perderam o controle das 5 pontes que atravessam o rio Tigre. Na Somália, dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas hoje em consequência de um ataque do grupo Al-Shabaab contra um hotel de Mogadíscio. Entidades oficiais somalis dizem que o número de mortos ascende já a mais de 30 mortos e os feridos ultrapassam meia centena. O ataque foi levado a cabo usando 2 carros armadilhados e armas pesadas. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com a Mâncio Miguel. Não nos ligue, o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 13:01 aqui em Washington, ao microfone é Mance Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica também o Suleimani Tarawale. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar ainda hoje um decreto presidencial em que autoriza a construção de um muro ao longo da fronteira sul do país com o México para impedir a imigração ilegal. Cerca de 30 mortos no atentado bombista em Mogadíscio, capital da Somália. Teremos, por ser quarta-feira, a agenda africana e nela teremos a entrevista com o jornalista moçambicano Noé Nyantumbo sobre a democracia, isto a propósito do lançamento do seu livro A Democracia Adiada. E antes do final da emissão, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E vamos ao Índico, concretamente a Moçambique, país que cai 30 lugares no ranking da Transparência Internacional sobre a Corrupção em 2016, segundo o resultado de um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Centro de Integridade Pública, CIP. As dívidas ocultas descobertas em 2016 e denúncias de corrupção envolvendo a companhia Linhas Aéreas de Moçambique, Embraer e Odebrecht são apontados como os principais motivos do elevado índice de corrupção no país. Moçambique está no lugar 144 e Angola no 164º. Treze horas e 2 minutos e agora um olhar à economia no mundo, novamente com Eduardo Ferro.
O Fundo Soberano de Angola vai investir 180 milhões de dólares na construção do primeiro porto de águas profundas no país, um projeto a ser desenvolvido em Caio, na província de Cabinda. A construção do porto será realizada em duas fases, a primeira das quais dará origem a um terminal com 630 metros de comprimento, ligado à costa através de uma ponte com 2 km. O comunicado adianta que o canal de acesso terá 15 metros de profundidade e que o terminal vai dispor de uma profundidade de 14 metros, indo a infraestrutura dispor de um estaleiro naval moderno, um porto seco, uma zona industrial e outra zona franca. A economia de Angola estagnou em 2016, com o setor petrolífero crescendo 0,8% e o setor não petrolífero contraindo-se 0,4%, de acordo com as previsões incluídas num documento do Fundo Monetário Internacional relativo à consulta realizada em 2016 ao abrigo do artigo 4º. O documento reconhece que o choque do preço do petróleo, que se iniciou em 2014, reduziu de forma considerável as receitas fiscais e as exportações e adianta que a estagnação económica em 2016 ficou a dever-se fundamentalmente à contração do setor não petrolífero, pressionado no sentido negativo pela indústria, construção civil e serviços. O Conselho de Administração do FMI reconheceu na avaliação os esforços desenvolvidos pelo governo angolano no sentido de tomar medidas para mitigar o choque petrolífero, mas salientou ser necessária a adoção de medidas adicionais para estabilizar as condições macroeconómicas, abordar de forma mais contundente a dependência do petróleo e diversificar a economia. O Banco Nacional de Angola deverá receber este ano o apoio das autoridades americanas para melhorar a supervisão bancária e prevenir o branqueamento de capitais, disse o governador do banco, Walter Filipe. O governador, ao discursar num ato que assinalou o 40º aniversário da entrada em circulação do Kwanza, disse que o apoio mencionado é fundamental para que os bancos angolanos possam resgatar a sua reputação, disse ele, junto dos bancos correspondentes e, com isso, voltar a ter acesso a divisas. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,25 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O jornalista e analista político moçambicano Noé Nyantumbo acaba de publicar um livro intitulado A Democracia Adiada, que resulta do seu acompanhamento do processo de democratização de Moçambique e não só.
Os nossos políticos, os detentores do poder, têm, ao longo dos anos, tentado nos vender a imagem de que somos uma democracia e quando nós... E eu, neste caso, procuro verificar como é que numa democracia os conflitos persistem, as crises persistem e as hostilidades político-militares persistem. Então eu chego à conclusão de que nós vivemos numa situação de democracia adiada. O poder aqui não está separado. Os preceitos da democracia, a chamada separação dos poderes democráticos, não se efetiva. E isso acontece porque os detentores do poder executivo assim querem. Não há interesse em dar oportunidade a que a democracia aconteça. Então ela vai ficando adiada. E no meio disto tudo, os que ficam lesados são a maioria dos moçambicanos e também dos africanos. Nós estamos numa situação hoje em Moçambique de reféns. Estamos reféns de interesses de gente que chegou ao poder dizendo que nos ia representar, dizendo que iria governar por nós, mas parece que esta possibilidade, esta posição em que se colocaram, sem queremos regressar à história de 1974 a 75, lhes permitiu tornarem-se nos donos, digamos assim, privados de todo um país. Moçambique é Moçambique, mas Moçambique passou a ter dono. Portanto, as leis que foram promulgando, que foram desenhando, estão todas elas condicionadas aos seus interesses.
O facto do país realizar eleições regulares desde 1994 não é sinal de uma democracia real.
O pluralismo formal já são uma realidade em Moçambique. Isso não tem questão. Mas de formalidade para a realidade, para realmente dizermos que o processo é um processo limpo, o processo é um processo aceitável, é uma grande distância. Os partidos participam,
dizermos que não estamos face. Então, grande parte dos partidos neste país são partidos indigentes, são partidos de um só líder. A sede é na casa do líder e os partidos com alguma musculatura ainda não conseguiram estruturar-se no sentido de fazerem com inteligência este combate político. Isto é um processo. A democracia, mesmo as mais antigas, não foram fruto ou produto de um só dia. Mas o que infelizmente não está acontecendo em Moçambique e em alguns países, e digamos que com cumplicidade ativa dos parceiros internacionais, é uma aprendizagem que leve a alterações substanciais. Nós estamos agora, digamos que às portas de 2018, 2019, onde acontecerão eleições autárquicas e gerais em Moçambique, mas até agora os partidos políticos e a sociedade civil não se estão engajando na busca de soluções que resolvam os problemas identificados pelos diagnósticos efetuados. Vamos chegar a 2018 e 2019 e vamos dizer que deveria ter sido emendada a Constituição, mas agora não estamos trabalhando para emendar a Constituição. Nós não temos democracia e a democracia está sendo adiada.
O que é que pode fazer a democracia avançar num cenário que, pelo menos Moçambique, tem um parlamento que parece funcional, tem partidos políticos, tem tido eleições, mas ao mesmo tempo tem um conflito que resulta de divergência nas eleições?
O que pode fazer avançar a democracia em Moçambique, digamos que em termos simples e concretos, é a alteração de cláusulas inseridas nos estatutos dos partidos políticos. Isto é, nós vivemos em Moçambique uma situação estatutária. Está nos estatutos do partido no poder que, por exemplo, o presidente da República, enquanto membro do partido Frelimo, obedece primeiro a Frelimo e só depois à Constituição. Bom, isso é um paradoxo. Não se pode ter um PR, um Presidente da República, respeitando a Constituição e defendendo a Constituição, obedecendo aos ditames da Comissão Política do seu partido. Nós teremos democracia em Moçambique quando o voto de cada moçambicano tiver valor.
Como é que interpreta o facto da oposição não se unir para, em bloco, acabar com este cenário?
Há muito patrimonialismo na oposição. Há partidos que surgem como cogumelos no verão africano, na floresta. Há partidos que não são partidos de facto. Há partidos que são como que pequenos clubes sem membros, sem sócios, em que os únicos ativos que entram são os ativos que entram a quando da dotação orçamental prevista. Então, política aqui é uma forma de, digamos assim, diretamente, de enriquecer e de resolver os problemas estomacais, patrimoniais, e sempre que se mostra necessário uma união, uma coesão, uma coligação sólida, mesmo que informal, os líderes da maioria dos partidos da oposição recusam-se a fazer isso. Eles estão interessados em aparecer bocado mais, em também terem uma mansão, em também terem uma conta bancária choruda, está mais interessado nisso do que em fazer política em prol de todo um povo. Portanto, nós ainda temos que construir entre nós a cultura de servir.
E como é que enquadra o caso de Moçambique, por exemplo, no contexto regional, que temos casos como recentemente a Gâmbia, em que o presidente perdeu as eleições, aceitou e depois recuou, e tiveram que ter negociações para ele sair do poder, e também casos, por exemplo, das Maurícias, que era tido como um país modelo, em que o primeiro-ministro simplesmente decidiu colocar o seu filho como sucessor.
O caso da Gâmbia é um caso interessante que mostra que organismos ou órgãos regionais dentro da União Africana atuaram melhor que a União Africana. Portanto, a União Africana tem a CDAO, tem, por exemplo, a SADEC aqui na região austral, mas se tivesse havido uma CDAO em Gaborone e não a SADEC, a situação do Zimbábue estaria melhor. Isto é, vamos lá dizer, está confirmado e é sabido que Mugabe perdeu as eleições, mas Mugabe manteve-se no poder. Porque Thabo Mbeki e a SADEC, o termo é, traíram a vontade do povo zimbabuano de mudar. Ok? E o que aconteceu depois foi que a mesma SADEC e a União Africana carimbaram as eleições moçambicanas como livres, justas e transparentes. O que os moçambicanos sabem que não é assim. Agora, no caso das Maurícias, é também patrimonialismo. Você veja que na RDC, assassinado Kabila pai, quem ficou no poder foi o Kabila filho. Veja que no Senegal houve uma tentativa idêntica de colocar substituir o antigo presidente pelo filho. Veja que na Guiné Equatorial, o filho do Presidente da República é vice-presidente. Então, nós estamos, e veja que no Egito e na Líbia, os filhos dos líderes daqueles dois países derrubados no quadro da Primavera Árabe eram elementos tão influentes que acabaram contribuindo para o descalabro do regime dos pais. Então, nós em África ainda somos sistemas políticos que não se podem chamar de democracias, somos sistemas políticos que, mais uma vez digo, que com cumplicidade das democracias mundiais efetivas continuam produzindo déspotas, mesmo quando esses déspotas têm pele de democratas. Mas, de facto, o que tem presidido na política externa dos parceiros poderosos de países periféricos como Moçambique tem sido a economia.
Era a conversa aqui na Agenda Africana com Noenya Ntumbo, jornalista e analista político moçambicano, que acaba de lançar um livro intitulado A Democracia Adiada. Horas e 19 minutos. Tempo agora para o espaço Vida na América com Paulo de Oliveira.
O mais recente relatório dos Centros de Controlo de Doenças indica que a longevidade nos Estados Unidos conheceu uma diminuição. O mesmo documento refere que esta situação pode ser o início de uma tendência. Este é o tema da vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A grande maioria dos pais espera desde 1950 que os seus filhos tenham uma vida longa e feliz. Os americanos têm visto a longevidade aumentar desde os 68 anos para os 78 anos e 10 meses. Segundo o diretor dos Centros de Controlo de Doenças, o Dr. Tom Frieden, em termos de longevidade, registram-se alterações anuais, mas agora assiste-se a uma paragem no declínio dos ataques de coração e cerebrais. O denominador comum pode ser a obesidade, e as estatísticas demonstram que 2 em 3 americanos adultos têm peso a mais ou são obesos. Os ataques de coração e cerebrais são essencialmente evitáveis através da manutenção de um peso de saudável, de uma dieta alimentar saudável, com exercício regular e sem fumar. Um estilo de vida saudável reduz igualmente o risco de diabetes, um outro fator de risco. Todavia, o Dr. Frieden destaca que um outro fator no declínio da longevidade é o aumento sensível das mortes por uso de drogas. Os dados dos Centros de Controlo de Doenças indicam que a prescrição quadruplicou em menos de 20 anos. Mais de 183 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por uso de drogas receitadas desde 1999. A habituação a drogas receitadas fez que as pessoas se voltassem para os narcóticos baratos, como a heroína e a anfetamina. O relatório do CDC indica que o uso da heroína mais do que duplicou na última década e assim um aumento drástico de mortes relacionadas. A Organização Mundial de Saúde indica, por seu lado, que a habituação a drogas prescritas aumentou globalmente. Embora a longevidade tenha aumentado em muitos países, a obesidade mais do que duplicou desde 1980, colocando mais pessoas em risco de ataques do coração e cerebrais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E antes do Angola Fala Só acontecer, vamos convidar outro angolano, o Paulo Flores, para nos cantar um samba para Luanda.
Já fugi briga, já botei nastiga, já curei tiba, fiz um samba pra Luanda e um copo de bebida. Fiz um samba pra Luanda e um copo de bebida. Foi no Quando Cubango que escrevemos a história do mundo afinal. Foi no tempo da guerra que toda marada, muitos ficaram, perderam a vida nessa jornada. Cidade minha, oh minha cidade, cidade minha, oh minha cidade. Ninguém adivinha
cidade e o Sambila te choraram, meu irmão. Só os invejados não tinham bênção da ilha, como o meu Cota Artura arriscado.
A voz do angolano Paulo Flores com o tema Um Semba para Luanda, hoje também que é dia de Luanda. 13 horas 25 minutos, atualidade informativa aqui na Voz da América, emissão em português a partir de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar ainda hoje um decreto presidencial em que autoriza a construção de um muro ao longo da fronteira sul do país com o México para impedir a migração ilegal. A legislação vai também limitar a admissão de refugiados nos Estados Unidos, criar mecanismos para dificultar que cidades americanas chamadas cidades santuário continuem a proteger imigrantes indocumentados. Entretanto, organizações a favor dos imigrantes e refugiados mobilizam-se enquanto esperam as primeiras decisões do presidente Trump. Os apoiantes de Trump dizem que o governo Obama foi longe demais e que os planos do novo presidente vão restaurar o status quo. O presidente ucraniano apelou às potências mundiais para manter as sanções contra a Rússia, aparentemente em resposta aos comentários do presidente Donald Trump, indicando a vontade dos Estados Unidos de minorar as restrições. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países impuseram sanções contra a Rússia no início de 2014 pela anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. O apelo do presidente ucraniano foi efetuado no decurso de uma digressão diplomática à Estónia e Finlândia. Na Somália, dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas hoje em consequência de um ataque do grupo Al-Shabaab contra um hotel da capital, Mogadíscio.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 21 de agosto de 2013, as forças do governo sírio dispararam foguetões contendo a arma química sarin contra duas áreas de Ghouta controladas pelos rebeldes, num seguro de Damasco, matando centenas de pessoas e ferindo milhares de outras. A meio da repulsa global que se seguiu e apesar dos desmentidos vivimentos de responsabilidade pelo ataque, o regime sírio aceitou o contexto de Kerry Lavrov, aderiu à Convenção sobre Armas Químicas e entregou as existências de armas químicas. Ninguém foi responsabilizado pelas mortes e os horríveis ferimentos de milhares de sírios em Ghouta. Nenhuma pessoa foi responsabilizada pelos ataques que continuaram desde o incidente de Ghouta. A Organização para a Proibição de Armas Químicas foi instituída pelo Conselho de Segurança da ONU para investigar incidentes já confirmados de ataques na Síria e mandatado para atribuir um número de ataques confirmados ou possíveis. Em agosto e outubro do ano passado, divulgou relatórios determinando que o regime sírio, especificamente as Forças Armadas Árabes, utilizaram armas químicas contra o povo sírio em 3 incidentes separados em 2014 e 2015. Por esta razão, o governo dos Estados Unidos impôs novas sanções na Síria. A 12 de janeiro, o Departamento de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou 18 entidades oficiais relacionadas com o programa de armas de destruição massiva. O Departamento de Estado norte-americano designou a Organização de Indústrias Tecnológicas ao abrigo da Ordem Executiva 13382 e sancionou no sentido de congelar os bens daquela instituição, que pertence ao Ministério da Defesa sírio, é envolvido no programa de mísseis e que tem produzido componentes para mísseis para a entidade síria responsável e que tinha sido sancionada em 2004. Como resultado desta ação, todos os bens destes indivíduos e empresas que estejam sob a jurisdição dos Estados Unidos estão congelados e os nacionais norte-americanos estão proibidos de manter transações com eles. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da emissão deste 25 de janeiro de 2017. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Suleiman Tarawal na técnica e eu, Márcio Miguel, no microfone. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.